senhoras e senhores, é o Responde Crastinadores, o spin-off do nosso podcast principal. Eu sou o GG.
Eu sou o Tibério.
Eu sou o Elvis.
E eu sou a Nádia.
Aê, Nádia, bem-vinda de volta.
A Nádia já é de casa.
É, fiquei com preguiça de fazer uma tag dessa vez.
É que a Nádia perturbou a gente. Ei, eu também queria falar de Mary Poppins.
Sim.
Tá bom, Nádia, vem pro Responde Crash, tá bom.
É, eu
tá
mandei bom. Uma mini bíblia lá no post, porque eu não tenho autocontrole.
Eu comecei a ler, mas aí eu parei porque eu fiquei esperando a versão do Netflix.
Justo.
E como sempre, a gente vai debater as notícias mais interessantes dessa semana. A gente começa hoje com a notícia de que Além da Imaginação vai retornar agora, no dia 1º de abril, gente. E não é mentira, hein?
Finalmente! Tô esperando isso desde 2017.
Muito, cara. Eu tô esperando desde 85, porque a versão de 2002 foi horrorosa, né?
Esse povo que acredita no que é anunciado pro dia 1º de abril.
Eu tô meio sem esperança ainda, cara. Só vendo. Eu acho que pode ser caô ainda.
Pros mais novinhos, Twilight Zone era o Black Mirror original, ainda sem envolver tecnologia, só com histórias fantásticas. Ele estreou, acreditem, em 1959 e teve 156 episódios, cara. Depois teve uma segunda estreia em 1985, aí dessa eu lembro, com 110 episódios. E depois teve uma em 2002, com 44 episódios.
E teve um filme na década de 80 que foi dirigido por 4 diretores, era o Joe Dante, o Steven Spielberg, o George Miller, e eu estou sem o IMDb aberto, não me lembro quem é o quarto, e que eu lembro que eu era moleque fã do Spielberg e eu achei a história do Spielberg a mais fraca de todas.
Peraí, você não tá confundindo com Amazing Stories, não?
Não. O filme Twilight Zone, que aqui foi chamado No Limite da Realidade, que a melhor história é a história do George Miller. O George Miller é o cara do Mad Max, que ele faz um cara que tá no avião.
Ah,
é um
e ele que... desenha a roda, é isso?
Não. Ele olha pela... Isso era da série, que ele desenha a roda da série. O filme, ele tá olhando pela janela e vê um monstro destruindo o motor do avião.
É o do Gremlin.
Só que ele é o único que vê. Pois é, aí ele vê o cara vendo, destruindo o motor do avião, aí ele... Tem alguém destruindo o motor do avião, tem um monstro ali. Não, cara, você tá com medo, não pode. E essa cena é legal pra caramba.
Isso também tinha no filme original. Não, na série original de 60 e qualquer coisa, 59, sei lá. Aí depois eles refizeram nesse filme e parece que um dos episódios da série nova faz referência a esse episódio também.
Que legal. Ô, Nádia, será que isso garante mais tempo de vida da Torre do Terror lá da Disney, que disseram que ia sofrer uma repaginação?
Não, já foi, já, cara.
Mais ou menos, Tibério. Eles já fizeram a repaginação na Disneyland.
A de Londres, é.
Oi?
Não, sim, a de Los Angeles já virou Guardiões da Galáxia.
É, então, a de Los Angeles já virou, mas em Orlando eles mantiveram.
Tô falando aqui importa,
porque,
né?
Porque, na verdade, eles agora... Eu também acho que a de Orlando é que importa. É, eles estão tentando diferenciar mais os parques, né? Então, assim, Los Angeles tem mais uma pegada da Pixar e tal, enquanto na de Orlando eles estão mantendo mais as coisas mais clássicas. Então, eles transformaram a Tower Hotel de LA no Guardiões das Galáxias, mas não tinha previsão de fazer isso em Orlando. Porque a ideia é justamente as pessoas terem que ir nos dois parques, gastar mais dinheiros.
Tomara que continue assim.
É, eu tô torcendo também, porque eu gosto muito dela.
Essa versão nova tem o Jordan Peele, não é?
É, ela é de produção e direção e ele é o apresentador. Tem muita gente conhecida no elenco. Tem o John Cho, o Steven Ewan o John Cho do Star Trek, né? O Mr. Sulu. O Steven Ewan do Walking Dead. Aquele cara que fazia Parks and Recreations, que é uma figura. É, tem bastante gente bacana.
Não, mas vai ser do esquema de conto, né? Assim, cada episódio vai ser um cara, não é isso?
Sim, sim.
É, então tem um monte de gente. Assim, parece que a galera vai estar toda junta atuando. Na verdade, vai ser um por episódio e talvez nem se vejam, né?
E pra quem pensa nos filmes do Jordan Peele, tanto o Corra quanto Nós, os dois têm cara de Twilight Zone.
É verdade.
Porque é alguma coisa que tá acontecendo que misturou a sua realidade. E pra quem gosta do gênero, um pequeno jabá, existe o curta, que é o Enfim Sós, procure no YouTube Enfim Sós, das Cara Velho Filmes, que é o curta que eu dirigi e que o GG editou, e o Caruso é o ator principal, que também é na pegada de Twilight Zone.
E eu assisti.
Vou mandar pro Jordan Peele.
O Nós, inclusive, é inspirado por um dos episódios do Twilight Zone original, em que uma moça tá na estação de trem e vê o doppelganger dela do outro lado, e aí, enfim, surge toda uma treta, eu não vou contar pra não dar spoiler se alguém quiser ainda catar o troço de 1900 e lá vai bolinha.
Maneiro. tomara que funcione. Eu acho que o Jordan Peele, ele tem uma cara de bom moço demais pra ser um apresentador de um negócio meio sinistro.
Mas você já viu o apresentador da Twilight Zone, do original? Ele não tem cara de monstro, assim. Ele tem a cara normal. Ele só o jeito que ele fala que é um pouco creepy, porque ele deixa as coisas em aberto, né?
É porque eu acho o Jordan Peele simpático, cara. Não combina com um cara simpático. Eu gostava do Jack Palance apresentando Acredite Se Quiser. Ele tinha aquele jeito meio misterioso. Eu tava pensando em algo nessa pegada.
O apresentador do Twilight Zone era um cara sério que contava assim, fulano de tal estava saindo de casa quando não sabia que ia encontrar a zona do crepúsculo. E é isso. Então ele não precisa ser alguém bizarro.
É, GG, você já viu o... Você já foi no brinquedo, em Orlando?
Já, já.
É aquele maluco do videozinho.
Que não é simpático ele. Ele tem uma cara...
Não, ele não é simpático, mas ele não tem cara de creepy, sabe? Ele tem uma cara normal, uma cara de sério. E eu vi o teaser que eles lançaram no Super Bowl, do Twilight Zone. Eu achei que a pegada ficou bem certinha. O Jordan Peele fez um trabalho muito bom. Eu curti.
E eu gostei disso. Eu vi o teaser lançado no Super Bowl.
Depois vem alguém reclamar que eu falo inglês coisado.
Woody Allen.
Coisada.
Woody Allen. É porque eu me expresso melhor em inglês do que em português, pelo o exemplo aqui do inglês coisado, né? Que se fosse em inglês eu falava direito. Não consigo.
E agora a gente tem mais uma plataforma de streaming na jogada, cara. A Apple entrou na brincadeira e temos agora o Apple TV Plus. E já dizendo que vai fazer um monte de conteúdo exclusivo com bastante gente de peso. No lançamento tava lá o Spielberg, a Jennifer Aniston, o Steve Carell, a Reese Witherspoon. Bacana, né? Os caras entrando, o jogador de peso, ainda mais a maior marca do mundo, né?
Tem nada de bacana em gastar mais dinheiro pra ver streaming, cara.
É, assim, eu tô ficando um pouco preocupada com a quantidade de serviços de streaming que a gente tá tendo agora, né?
É mais uma conta pra pagar.
Agora eu queria levantar uma questão que a gente comentou aqui outro dia mesmo, que o Spielberg tava encrencando com o streaming. E ele agora tá com...
Não,
ele
tava encrencando com a Netflix. De repente...
É que a Netflix é um streaming. Se ele tá agora associado a outro streaming, a gente sabe que o negócio dele não era a defesa do cinema. Era a defesa do salário dele.
Não, era a defesa do... Exatamente, do espaço dele.
Ele tava encrencando do filme participar do Oscar, não? Tava encrencando com a ferramenta, nem nada, deixar geral.
Pô, Spielberg, eu te defendi, cara. Agora você vem e se vende assim, pela Apple? Ah, peraí. Vai me queimar.
Não, você não entendeu, cara. Ele não falou mal da Netflix, cara. Ele falou que os filmes da Netflix, assim como os filmes dele, não deveriam participar, que saírem pra Apple, não deveriam ir pra...
Duvido que ele tire o filme dele. Ele vai...
Duvido
fazer um filme
também.
E tal, e o filme dele vai concorrer a prêmio e vai dizer, não, esse meu filme não pode, porque afinal era pra streaming, não era pra cinema.
Ele é uma pessoa... Duvido. De honra e vai falar que não quer.
É,
isso.
Tá bom. Se fosse de honra, ele teria avisado na época que ele brigou com o Netflix, ele devia ter dito, olha só, eu tô brigando com o Netflix, mas eu já estou associado à Apple, porque ele já tinha assinado o contrato com isso antes. Com certeza.
É, com certeza.
Ah, você tá de mimimi.
Feiozão, também achei.
Eu só sei que logo depois da Apple anunciar que ia entrar nessa jogada, o YouTube Prime deu pra trás. Ele falou, tá bom, tá ficando meio complicado, não vou mais fazer conteúdo original. Vai continuar lá com aquela plataforma deles, mas eles não vão mais investir. A exceção, ainda bem, é o Cobra Kai. Esse eles vão fazer uma continuação, mas vai ser o último.
Mas é engraçado, porque tem uma série que eu assisto que é daquele... Sabe os filmes do Se Ela Dança, Eu Danço? Não, né?
Não.
Ei, Lé. Tem uma série de filmes que chama Se Ela Dança, Eu Danço, é desses de filminho adolescente, romântico. O cara é um bad boy, a menina é a mocinha e...
O título não tem nada a ver com isso. Eles pegaram o título só cada música, né, cara? Que é Se Ela Dança, Eu Danço.
Mas foi, porque o título do filme é Step Up. E aí eles transformaram em Se Ela Dança, Eu Danço.
É, cara, muito doido isso.
O filme original, provavelmente, eu não conheço a série. Mas teve um filme, anos atrás, que era na época que essa música fez sucesso. E aí o nome do filme aqui no Brasil foi esse, Se Ela Dança, Eu Danço.
Então, mas ela tá falando do filme.
Pensei que era uma série. Ah, tá, série de filmes, desculpa, entendi errado.
Não, então, é porque tem a série de filmes e o YouTube fez a série normal, série de vários episódios curtinhos e tal, é inspirada pelo filme, também chama Step Up também, no YouTube é Step Up High Water, e eu acompanho e tá, eles renovaram a temporada.
Mas eles avisaram que iam renovar quando? A notícia que eles iam cancelar foi na semana passada, um pouquinho depois da Apple ter anunciado a Apple TV Plus.
É, então talvez a minha informação esteja desatualizada e eles tenham cancelado a minha série. Chateado.
Ou pode ser mais uma exceção que eles vão acabar fazendo, não sei, vamos esperar aí pra ver.
E eu queria trazer uma boa notícia, pelo menos pra mim, uma ótima notícia sobre uma série que eu gosto muito, que é Supernatural. Que é, a série vai acabar, finalmente? E eu digo que é uma boa notícia porque eu gosto muito da série e eu não aguento mais. Porque a série foi boa até a quinta temporada e tá na 15ª temporada. Gente... para que tá feio.
Mas eu, Vécio, porque você insiste em assistir esse troço?
Eu não insisto mais, eu parei na nona, sei lá, nona ou décima, eu não...
Então, por que você diz que você gosta da série, desgraça? Você já parou de assistir a um terço dela?
Ele gosta de sofrer.
Eu gosto porque eu gosto do tempo que eu tive ao lado dos irmãos Winchester. Eu gosto de todas as aventuras que eu vi ao lado dos irmãos Winchester. Eu quero guardar isso, não quero que a gente continue. Para, gente, para. Eu quero ver um fim dessa série. Assim como a quinta temporada terminou com um fim ótimo, eu torço pra eles terem um fim legal agora pra poder dizer, cara, que legal, terminou bem.
Eu confesso que eu gostava também e eu assisti as primeiras, depois cansei, eu acho que eu cansei antes de você. E eu veria a última se alguém fizesse um recap aí de temporada. Tipo, 10 minutos de como foi a temporada nona, 10 minutos de como foi a décima, aí pra eu fazer um catch-up. Aí me animaria.
Deve ter, tipo, todas as temporadas de Supernatural em 10 minutos, uma coisa assim.
Eu concordo que isso ia ser útil, mas eu não preciso disso, não. Tipo, eu vou ver o último Game of Thrones, eu não me lembro de nada, e dane-se e vambora.
Que justo, digno.
Ninguém se lembra de tudo de Game of Thrones, chega? Coisa chata.
Já sei quem excluir no nosso episódio de Game of Thrones aqui, se tiver gente demais. Pronto.
Posso substituir?
Aí, pois é.
Vocês já me limaram do último, mas foi porque a minha internet estava ruim.
Agora vai ser por conteúdo mesmo.
Ou pela falta dele, né? Pra fechar as notícias de hoje, vocês viram que Angelina Jolie assinou com a Marvel de fazer um próximo filme da fase 4 da Marvel?
Tiberio, antes da gente falar da notícia da Angelina Jolie, por que que você não consegue falar Ragnarok, mas Angelina Jolie você fala cheio de coisa?
Ele não consegue falar Arlequina, cara. Ele fala Arquelina o tempo inteiro.
Arquelina. É a mesma coisa, porque eles mudaram. Antigamente era Arquelina, mas eles mudaram depois, aí ficou
não,
confuso.
Nunca foi Arquelina.
Para de inventar, Tibério. Você simplesmente não se importa e inventa jeitos novos de dizer as coisas.
Ô, Tibério, eu não conheço esse grupo de heróis aí que ela vai fazer parte. É tipo um Inumanos da vida?
Ah, os Eternos? Não, cara, os Eternos é o seguinte. Os Eternos são tipo, estão no início da criação do universo Marvel. É como se eles fossem os deuses gregos, por exemplo, assim, sabe? Tinham lá os seres supremos, e eles criaram esses Eternos que têm a forma humana, e eles seriam tipo assim, a representação da Atena, de Zeus, de alguma forma assim, de Ícaros, né, que voa até o Sol e tudo mais. E eles estão nessa criação, só que eles vivem entre os humanos, ou viveram.
Então, ou seja, tem os deuses romanos, tem os deuses gregos, e eles são os deuses da Marvel, é isso?
Não, então, mas esses deuses da Marvel, eles são como representações desses deuses, é como se assim, se esses povos todos que são politeístas, eles se baseassem nesses deuses. Então, assim, eles ao mesmo tempo que eram deuses romanos, seriam deuses maias, seriam deuses incas, entendeu? Então, eles usam referências visuais dos povos incas e eles estão lá em Titicaca e qualquer coisa assim.
Eles têm cara de esfinge, é isso?
É, mais ou menos.
Eu não tenho maturidade pra Titicaca.
Eu nem sabia também, acabei de falar. Eu ia falar Machu Picchu, mas só o Titicaca eu achei mais legal.
É curioso ver a carreira da Angelina Jolie, porque ela meio que deu uma subida, né? Ela, de 2011 pra cá, ela fez dois Kung Fu Panda, Malévola e A Beira Mar, que é o filme que ela escreveu, dirigiu e atuou.
Pois é, ela tinha aquele papo de que ela só ia dirigir, né? Mas pelo jeito foi fake isso.
Não sei se foi fake, ela queria fazer um filme, ela fez, tanto que ela escreveu, dirigiu e atuou, então é o filme que, provavelmente é o filme que ela queria fazer, tá? Ela dirigiu depois outro filme e agora, bom, ofereceram, ó, quer aqui? Quer vir pra galera dos heróis? Eu acho que dificilmente alguém recusaria, principalmente se for um papel que não for algo tão central assim.
Não, a grana tá ali, né? Não sabe ainda qual o papel que ela vai fazer, a Marvel tem essa mania de não explicar muito assim, não falar até que esteja tudo resolvido. Mas falaram por aí que ela seria a Cersei, que até é baseado naquela feiticeira Cersei da mitologia grega também. Só que o que acontece? Ela seria a personagem... A Cersei é uma das Eternas mais jovens. Eu acho que não tá muito pra Angelina Jolie, não. Até porque eu acho que se... A Cersei já chegou a fazer parte dos Vingadores em algum momento, então acho que faria mais sentido botar uma atriz de menos custo e que pudesse aí perdurar por vários filmes. Então, não, o pessoal, apesar de falar, já fiz até montagem da Angelina Jolie na cara da Cersei, ou seja lá...
Mas a Cersei não era a Lena Headey?
É Cersei, não é Cersei. Mas eu acho que tá mais pra ela ser alguma parte mais especial, tipo assim, tem Atena, não é Atena, é Tena só, né, que teria alguma coisa a ver com Atena também e tal, tem uma história toda envolvida isso, e assim, é um personagem também mais forte, mas que não perduraria por outras fases, pela fase toda, 4 da Marvel, talvez, a Cersei já poderia ir pros Vingadores e fazer outros filmes, então acho que teria mais a cara até da Vespa do que a cara da Angelina Jolie, ou a cara da Angelina Jolie quando ela fez Hackers, lembra? Quando ela fez Hackers. E ela pode pode fazer também um papel assim, que tem um personagem que no caso dos quadrinhos é homem, mas ele não tem uma forma definida, que é onisciente, que é tipo um ser mais supremo e tal. E de repente ela poderia fazer como voz e como computação gráfica. Ela já fez computação gráfica em Beowulf, né? Então, sei lá. É. Ou talvez. Desculpa, Nadia, é Beowulf, é isso mesmo. Acho que é legal, cara, trazer assim uma galera diferente até pro universo Marvel, que de repente uma galera que curte ela poderia passar a ver filme de herói, sei lá.
É, pelo que você me explicou da história, eu diria que tem um potencial bem grande pra ser o primeiro grande flop da Marvel. Achei chatíssimo o que você falou. Mas vamos ver, né? A Marvel sabe fazer as coisas direitinho, né? Vamos ver no que dá.
Eu tô aqui vendo a página do IMDB. Só tem ela no elenco, não tem mais ninguém, por enquanto.
Vai ser um monólogo. O filme vai ser um monólogo, cara.
Como acontece muito nos filmes da Marvel, tem uma diretora que a gente nunca ouviu falar antes. Ou seja, filme de produtor, não é filme de diretor. Pode ficar tranquilo, GG.
Mas, GG, você gostou de Fúria de Titãs, por acaso?
O original eu gostei, a refilmagem não gostei, não.
Por que que um filme da Marvel com a tecnologia de hoje, falando sobre deuses e tudo mais, ficaria ruim, cara? Tem nada... Assim, eu acho que, pelo contrário, seria tipo um Ragnarok.
Aê!
Então, assim, eles têm uma pegada mais... séria, né? Não sei como é que faria o universo... Seria o universo cósmico da Marvel mais sério. Não poderia levar toda aquela galhofa, não.
É, exatamente. É esse aí que eu acho que a coisa pode degringolar. Mas, cara, se eles conseguiram fazer um grupo como Guardiões da Galáxia funcionar, eu não me arrisco mais. Eu tô dizendo que tem um potencial, porque... Pelo que você me contou, não parecia nada que me interessasse a ler. Mas vamos ver. Vamos esperar aí pra ver o que eles fazem.
Bem, é isso aí. Eu acho que... Assim, vamos esperar novas notícias aí, mas... Eu confio. Em Marvel we trust.
Em Marvel we trust.
Em Disney we trust.
A Disney... Tudo bem que a Disney tem uma história muito maior do que a Marvel, mas a Disney já errou bastante.
É verdade. Eu, inclusive, tô com medo de ir ver Dumbo.
Posso falar mal agora? Eu espero você ver. Espero você ver.
Não.
Espero eu ver. É do Tim Burton. Eu vou ver. Não tem jeito.
Não pensa que é do Tim Burton. Pensa que é da Disney. Now, here comes the music.
Primeiro e-mail de hoje é da Bárbara Souza. Ela começa a seguinte: olá, podcastadores, tudo bem? Meu nome é Bárbara, tenho 31 anos e sou de Porto Alegre.
Meu nome é Bárbara, tenho 31 anos e tenho 1 milhão de... Ah, não, isso é outra coisa.
Não, é mentira.
Sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Nossa, adorei que o primeiro Classic Crash tenha sido com Mary Poppins, que é simplesmente o meu filme da vida. Confesso que não sei como esse amor começou, mas esse foi o primeiro clássico da Disney que ganhou meu coração. Oh! Minha lembrança com o filme já é na locadora do meu bairro. Lá tinha a fita VHS da Mary Poppins e eu recordo que eu alugava quase toda semana. Chegou um ponto que eu praticamente não devolvia mais a fita pra locadora e meu pai simplesmente renovava a locação. Sacanagem, você podia ter comprado a fita, né? A posse era tão extrema que um dia o dono da locadora fez uma cópia da fita e me deu de presente, olha só.
Olha, copiando, pirataria.
Você fez isso uma vez, não fez, Elvis? Pra alguém?
Bárbara, deixa eu te contar uma coisa. Eu tive locadora nos anos 90 e eu tive um caso parecido com esse. Tinha um menino que ele alugava Pateta, o filme, quase todo dia.
Melhor filme da Disney.
A fita custava na loja americana 25, 26 reais, sei lá. Mas ela alugava quase todo dia a mesma fita. Aí, tipo, devolvia no fim da tarde. Quer dizer, devolvia de manhã e alugava de novo no fim da tarde. Aí chegou um momento quando eu já tava, sei lá, já tinha ia gastar duas vezes o valor da fita. Aí eu fiz uma cópia pra ela. E olha só, Tibério, com relação à pirataria... A pirataria tem uma área meio cinza aí, porque a pirataria é quando você vende ou quando você aluga alguma coisa copiada. No caso, é para consumo próprio.
Ah, então você quer dizer que todo mundo que baixa na internet hoje, tudo bem.
Não, o que eu tô falando é que a minha cliente pagou mais do que o valor da fita e eu pensei, deixa eu fazer algo legal por ela, deixa eu dar uma fita pro filho dela, assim como o pai da Bárbara foi a mesma coisa.
Eu não me responsabilizo pelas suas atitudes. Atitudes eu não responsabilizo.
Tá bom.
A verdade é que uma pirataria de fita VHS naquela época, como uma cópia tinha uma qualidade inferior, as pessoas não se importavam tanto porque cada cópia ia piorando. Só que hoje em dia, o problema é que você faz uma cópia idêntica. Aí é complicado, né?
Tem o problema de ser a cópia idêntica e tem o problema de você atingir o mundo inteiro. Na época era uma cópia física. Então pra você copiar, você tinha que estar presente ao lado da pessoa e você tinha que fazer realmente uma cópia física. Hoje em dia não, você faz a cópia digital que é igual.
E vindo de uma fita que foi efetivamente comprada, né? É uma gray area. Ainda é errado, mas é uma gray area aí.
Eu errei e o cara também errou, mas eu não me arrependo do que eu fiz. Vambora, segue.
Assim como foi comentado por uma das gurias, a versão da fita que eu assistia entre o final dos anos 80 e anos 90 era dublada, mas com as músicas em inglês. Como foi falado também, nessa fita, a música Supercalifragilisticexpialidocious era escrita na legenda como Supercalifragilisticexpialidoso. Que diferença mínima aí, né?
É, porque o Tibério cantou doce, eu cantei doso, aí o Bruno veio, não, vocês estão errados, porque na verdade é docious. Ele deu uma de Nádia e disse que a gente estava errado.
Ô Elvis, como é que é a voz do Bruno, hein?
Não, mas o Caroço também falou que era doso porque falava que tinha a ver com Mato Grosso, rimava e tal, tinha uma história toda aí. Ficou uma confusão do caramba, eita, ninguém lembrava muito bem que era.
Me senti muito bem representada pelo Bruno nesse episódio, corrigindo como é que falava Supercalifragilisticexpialidocious.
Você não pode corrigir a minha infância porque a minha infância foi dublada.
Não tô corrigindo, eu tô dizendo que eu me senti representada. São os dois cast members da Disney, os dois a 80 km por hora, dizendo como é que fala a porra da palavra.
Aí ela fala que comprou o DVD quando teve os 40 anos do filme, e aí ela achou super estranho assistir pela primeira vez em inglês e escutar as vozes reais dos atores e não as dos dubladores. Mas ao mesmo tempo, ela assistia dublado e não gostava das músicas dubladas, então ela tinha que ficar trocando aí de legendado e dublado.
No meio do filme.
No meio do filme, né?
Porque tinha isso, né? A sessão da tarde passava, tipo, em português, e aí quando entrava uma música era em inglês, era mó doideiro.
É, era verdade, é verdade. Aí ela só comenta que em relação ao novo filme do Mary Poppins ela gostou muito, apesar de não ter se apegado a nenhum personagem ou música. Ela só curtiu reviver a atmosfera e a nostalgia. E ela termina dizendo que adora escutar o Podcastinadores enquanto tá no trânsito, e agora também vai ficar ansiosa pelo novo clássico escolhido pro próximo episódio. Que a gente ainda tem que votar, né? Lá com os padrinhos, qual vai ser o próximo clássico.
E vai ter um monte de sugestões aqui agora no próximo e-mail.
Ah, é? Então manda ver.
Não. Antes de ir pro próximo e-mail, deixa eu só dizer uma coisa. Fiquei muito decepcionada com o Caruso e com o Tibério no episódio de Mary Poppins, porque eu contava com eles pra trazerem algum elemento de quadrinho pro episódio, eles não trouxeram, e eu achei. A Mary Poppins participou da Liga dos... Eu não sei como é o nome em português, vocês vão me sacanear. Mas o League of Extraordinary Gentlemen.
A Liga Extraordinária.
É o grupo de super-heróis do Sean Connery.
Não o filme, os quadrinhos.
Quem se importa com quadrinhos?
Se importa, sim. Se a gente pode ter bloco de quadrinho, a gente tem que ter bloco de quadrinho mesmo no coisa de Harry Potter. De Harry Potter, olha, eu perdida. De Mary
Isso,
Poppins.
Quando a gente for falar de Harry Potter, a gente pode chamar você pra falar dos quadrinhos.
Mas olha só, por minha defesa, eu tava na maternidade, o Theo tinha, sei lá, 4 dias de vida.
Não importa, tiver.
Eu dava pause
não é
mais
desculpa.
Do que eu gravava.
Se você falhou, o Caruso tinha que ter entrado pra te ajudar. E ele não entrou, eu fiquei decepcionado.
Vamos botar a culpa é minha, bota o que eu quiser, a culpa é do Caruso.
Ou seja, então a Mary Poppins era uma super heroína, cara. Olha
Sim.
só. A arma dela era o guarda-chuva, então.
Aí você quer muito da minha pessoa. Eu não sei exatamente qual foi a participação dela no quadrinho, eu só sei que ela participou.
A Mary Poppins não era super heroína, ela era uma super califragilística espelhadidosa.
Esse era o grito de Shazam dela, né? Ela berrava isso e se transformava.
Cara, ela se livrou do anticristo, pelo que eu li. É o nível de poder da senhora. É,
deve ter sido maneiro se ela combinou uma musiquinha pra todos eles atacarem juntos, né?
Né?
Mas vai lá, Elvis, lê aí então.
É, olha só, a gente teve alguns comentários e tal, e assim, sem querer puxar a brasa pra nenhuma sardinha, mas acho que o que estão mais sugerindo pro próximo Classic Crush seria o Poderoso Chefão. Mas tem um e-mail aqui do Carlos Lossi, nosso amigo da época do Abacaxi Voador, que ele mandou várias outras sugestões e não falou do Poderoso Chefão. Ele falou assim: olá, quer dizer que vocês estão pensando em fazer podcast de filmes clássicos? Demorou, quero ver isso. O Carlos é um cara que estuda cinema, e se a gente for entrar nisso, é o cara que vai procurar tudo, porque é o cara que já viu esses filmes todos e estuda os filmes todos. Ele continua assim: já tem uma lista de sugestões. Além de Casablanca, já sugerido pelo Caruso, vocês poderiam falar de algo tipo Orson Welles, Cidadão Kane, A Dama de Xangai, Marca da Maldade, ou os musicais com Gene Kelly, Cantando na Chuva, Sinfonia de Paris, ou do Fred Astaire e Ginger Roger, que seriam Top Hat, Swing Time, Roberta Voando pro Rio. Ou filmes de guerra também seria uma sugestão. Asas, Cães de Navarone. Asas, se eu não me engano, foi o primeiro filme que ganhou o Oscar, na história do Oscar. Pra você ver como é que estamos falando de filmes clássicos de muito tempo atrás. Não tenho certeza disso não, tá, Carlos? Desculpa se eu estiver errado. Aí ele fala da Greta Garbo, fala da Marlene Dietrich, e ele fala de um desafio que realmente seria um desafio grande, que seria Metrópolis e Limite. Limite é um filme brasileiro, da década de 20 ou década de 30, alguma coisa assim. É um filme mudo, e é um filme que, eu confesso, eu como cinéfilo, eu nunca vi, mas eu não sei sei se eu quero ver, não sei. E aí ele termina o e-mail dele falando assim: e aí, Elvis, o que me diz do desafio? Olha.
Entendi, qual o desafio?
Desafio é a gente falar de Metrópolis ou Limite, que são filmes da década de 20 e década de 30.
Eu também duvido a gente falar disso.
É, o Metrópolis é mais conhecido. Limite.
Metrópolis é mais conhecido, inclusive, porque teve uma versão nos anos 80 colorizada com a trilha sonora do Queen. Então é uma versão, não original. É claro que se a gente fosse falar, a gente teria que catar o original. Mas o Limite é um filme que é um grande desafio.
É, e Limite eu também tenho uma versão também.
Ele é estrelado pelo Zeca Camargo, é isso?
É. No Limite.
Não, acho que Gigi, bonito. Depois você julga o Tibério com as piadas dele.
A minha foi melhor, que eu falei assim: Limite, eu também tenho uma aversão. Uma aversão, entendeu? Olha aí, você que assistiu.
Ah,
muito
tá proibido falar, ah, meu Deus do céu.
O Limite é de 1931, escrito e dirigido pelo Mário Peixoto.
Bom, Carlos, você deu um monte de sugestão aqui, algumas bem desconhecidas. A nossa ideia era fazer uma votação, mas como esses são tão desconhecidos, eu acho que a chance deles terem muitos votos é pouca, é baixa. Mas, de qualquer forma, a gente vai deixar aí pros padrinhos decidirem.
No IMDb do Limite, uma das tags é um filme que teve uma parte dele perdida.
E ninguém percebeu, né? Acabou o filme pela metade e ninguém percebeu. Você vê como é que ele é bom. Então é isso, pessoal. Manda um e-mail pra gente no contato@podcrastinadores.com.br, um like lá no nosso facebook.com/podcrastinadores ou comenta aqui no post do episódio em podcrastinadores.com.br.
Comenta também nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, @podcrast. Facebook não, Facebook é podcastinadores mesmo. E se vocês não gostam da minha piada, não tem problema, porque se ninguém riu, pelo menos a mansão riu.
Well, that's it. Good luck. And keep on dancing.